Sejam bem-vindos a mais um podcast do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente vai continuar o nosso arco de filmes dos anos 80, falando sobre este, que é um filme polêmico, senhoras e senhores. Eu acho que essa vai ser... Não vai ser a primeira, né? Porque a gente já falou sobre Crepúsculo, falando sobre 50 tons. Mas acho que em nível de filme, este vai ser o primeiro filme verdadeiramente polêmico que a gente vai discutir aqui.
Eu acho que ele é, tipo, do começo ao fim.
Sim, ele é, tipo... Não tem um momento dele que não seja problemático, que é... Heathers, ou em português eu acho que é...
Não é Heathers?
Não é Heathers, em português é um nome muito louco. É alguma coisa...
Anjinhos do mal.
Não, é um nome igualmente bizarro. Como é que eu vou dar um Google? Porque eu esqueci agora. Eu descobri que eu tava procurando no IMDb pra saber quem que tinha feito o JD na série que lançou esse ano.
Como assim? Tem uma série?
Vamos lá, tem uma série de Heathers que flopou loucamente. Eles lançaram, sei lá, meia temporada e aí foi cancelada, sabe? É, acho que dá pra assistir a temporada inteira na internet. Mas existe uma série que foi lançada esse ano de comédia.
Mas é da onde?
É americana, ela foi lançada pela... Esqueci o nome do canal.
Gente!
Tanto que você joga, parece Heathers 2018. E é engraçado porque eu nunca tinha assistido Heathers, mas
porque
eu sabia...
Eu sei que o musical é, tipo,
atração
mega popular.
Atração mortal. Atração mortal.
Atração mortal.
Que lixo.
Gente, sabe o que parece isso? Nome de filme do Tela Quente?
Total.
Que é, tipo, tem algum carro... Tipo aquele da Sandra Bullock que o caminhão não quer parar.
Exatamente!
É tipo isso.
Mas eu... Engraçado, né? Eu não tinha assistido Heathers, e aí eu descobri essa adaptação, nessa, esse remake de série que lançou esse ano, porque no ano passado, no começo desse ano, não lembro, saiu o trailer, e a Heather principal, a Heather Moore, é uma menina gorda.
Ah, eu vi isso, mas eu achei que ia ser um filme. Não,
então, eu achei que ia ser um filme também, mas aparentemente foi uma série.
E flopou.
E flopou loucamente. Mesmo porque, gente, agora que eu assisti, eu consigo entender por que flopou, porque é um conteúdo um tanto questionável. Eu não sei como é que eles
super
iam conseguir... Tipo...
Mas, Larissa, é isso que eu tô dizendo, tipo...
Eu achei que fosse meio Scream Queens, assim, só que não,
sim,
sabe?
Sim, onde é, tipo, meio irônico.
Exato,
e,
mas não é,
self-aware,
cara.
Self-aware, né?
Exato.
Não é. Mas, cara, o musical é tão popular, e tanto que, tipo, quando você busca fan art, etc., é tudo do musical. E aí, assim, eu assisti um bootleg do musical, que, assim, se você procurar, tem.
Uhum.
Assim, o musical é basicamente as mesmas coisas que acontecem no filme, acontecem no musical. E, no entanto, as pessoas que gostam do musical ficam tipo, ai, JD, apaixonadinhas pelo JD.
Não! Não!
Meu Deus, eu acho que você não entendeu nada.
Não, é foda porque, tipo, meu primeiro pensamento, porque aparece o nome do Christian Slater nos créditos, e aí quando ele aparece, meu primeiro pensamento foi tipo, nossa, ele era muito gato novinho. Eu ainda acho ele muito bonito hoje, mas ele era muito gato novinho, e eu fiquei pensando, nossa, eu teria um crush desgraçado nele se eu fosse uma adolescente nos anos 80, e se eu encontrasse com esse homem na rua, eu faria qualquer coisa que ele me pedisse. Sim. E aí foi muito preocupante manter esse pensamento ao longo do filme.
E sem contar que, tipo, no primeiro momento, assim, nos primeiros 2 segundos, ele tem um charme de ser, tipo, aquele cara meio...
Bad boy.
Exatamente.
Sim.
Então, assim, quem nunca, especialmente quando adolescente, não gostou desse cara que
exatamente
é, tipo, meio excluído, assim, sabe? Que ele é, tipo, do contra.
Sim. E outra, né? Voltando a essa minha história com Heathers, a minha... Outra referência de Heathers, na verdade, foi antes de eu saber que era de Heathers. Porque eu gosto muito de Mr. Robot, uma das minhas séries preferidas. Que é semi-criada, não é criada por ele, mas assim, ela é produzida e estrelada também pelo Christian Slater. Uhum. E tem um episódio, se não me engano, da segunda temporada, que é meio self-aware de Heathers. Porque o Elliot, ele dá uma viajada muito louca, porque enfim, né, ele tem altos problemas psicológicos. E aí metade, não sei se é o episódio inteiro, metade do episódio, se passa numa ambientação de anos 80. E aí tem várias referências ao filme, e eu não sabia que eram referências ao filme. Inclui, tipo, a primeira referência, tipo, eles estão todos no carro, então tá, tipo, o Christian Slater lá levando a família no carro. E aí a Darlene, que é a irmã do Elliot, tipo, acontece não sei o quê, e ela vira, e ela fica, tipo... Gee, Elliot, what's your damage? E eu fiquei tipo, nossa, deveria ser uma expressão muito popular nos anos 80, né? E aí eu lembro de ter visto, tipo, em algum lugar alguém falando, ah, foi uma referência a um filme que o Christian Slater fez muito popular, blá, blá, mas eu não sabia que era Heathers. E aí quando eu assisti e eu vi que ele estava nesse filme, foi tipo, eu comecei a entender todas as referências que eu já tinha visto.
Ficou total.
Exato, eu quero rever esse episódio só pra eu poder pegar todas as referências agora, porque foi muito maravilhoso. E são muitas referências. Inclusive, eu acho que, tipo, tem, sei lá, o nome aparecendo em algum lugar, sabe? Uhum. Enfim, só queria deixar isso aqui.
Sim,
claro.
O que eu acho que, tipo, torna a Heathers bem popular é que Que nem Mean Girls, assim, ele criou sua própria linguagem.
É. E é engraçado
que. E aí tem, assim, tipo, vários memes de Heathers.
Sim, sim, tipo, começando com What's Your Damage, total. Mas eu acho que tem essa coisa, porque ele começa e você cria essa expectativa de que ele seja o Mean Girls dos anos 80.
Mas
eu,
não.
Mas não é. Não é, ele é tipo, ele foi um. Ele começa Mean Girls, ele parte pra Scream Queens e ele se torna um negócio que eu não sei definir.
Assim, Heathers, porque quando a gente vê um filme assim, onde todo mundo é meio vilão, meio etc, etc,
meio começa questionável, exatamente, né?
Sempre, ou quase sempre, existe esse arco de, então, a pessoa melhora, a pessoa aprende, a pessoa, sabe?
E existe uma tentativa disso com a Verônica, mas não é uma tentativa que não eu acho é, que é bem sucedida. É.
Nem um pouco, nem um pouco. Nem, sério, nem um pouco. Quem disser que a Verônica aprendeu uma bosta, tá errado. Porque, assim, a pessoa compactua com, tipo, matar várias outras.
Não, e o que ela faz, na verdade, ela, tipo, ela decide que ela não quer mais lidar com o JD. Tem um certo arrependimento, mas o arrependimento é mais dessa moral de matei uma pessoa do que matei essa pessoa.
Uhum.
E ela se sente meio perseguida, mas no final das contas, tipo, o que faz ela fazer o que ela fez... Nossa, repeti o mesmo verbo 800 vezes, né? Mas o que leva ela às atitudes que ela tem no final é menos essa ampulheta moral, né?
E mais que ela tá de saco cheio
do JD. E mais que ela tá de saco cheio do JD, entendeu?
Tanto que, assim, se fosse por uma questão moral como um todo, vai pra polícia!
Exatamente! Exatamente!
Sabe? Você não resolve um problema matando outra pessoa.
Mesmo porque,
sabe?
Tipo assim, se fosse uma questão moral, tipo, ela teria se entregado, sabe?
Exatamente.
Mas...
porque é o nível de culpa dela é...
Mas vamos lá, vamos lá. Heathers. Vamos falar
sobre o que fala Heathers.
Heathers conta a história da Veronica Sawyer. Ela é meio que a Katie no grupo das Plastic Girls ali, né? A Veronica, ela convive ali com três patricinhas, as três chamadas Heather, por isso que o nome é Heathers.
É. Tanto que eu não sei o nome específico de cada
nem
uma.
Eu.
Pra mim é Heather amarela. Que nem Power Ranger.
Heather 2 é 2. Heather amarela, Heather rosa.
Heather amarela, Heather vermelha, Heather verde. É.
Enfim, ela convive com essas três patricinhas, meio que numa uma coisa de conveniência ali, porque ela acaba, tipo, sendo protegida de certas coisas, fica popular por conta delas. Mas ela claramente não gosta dessas meninas, não gosta de ser meio que uma servente delas, não gosta de ter que conviver com todas aquelas coisas. No começo, parece que ela, tipo, tá mais pro lado dos oprimidos, que ela, tipo, não concorda com as atitudes delas com relação ao resto da escola.
Novamente, eu acho que aí é meio... Bom, já tô dando opinião, a gente tá escapando.
Calma aí,
já tô
segura
dando
aí, opinião. Segura aí. E aí, o que que acontece? Ela conhece o JD, que é esse menino bad boy da escola que ninguém conhece.
Que é novo,
que
né?
Que é novo acabou na escola, acabou de se mudar, ele se muda muito. E aí, ela fala pra ele que tá, tipo, muito de saco cheio, e ele fica, tipo, ah, então vamos matar a Heather principal, porque essa vai, tipo...
E é a Verônica foi...
vamos, pá, babá, mas assim, meio de brincadeira. Eles envenenam ela fica meio chocada que de fato matou uma pessoa. E qual que é o problema? Isso se repete depois. Várias vezes, porque eles matam todas as outras Heathers também. E aí ela
sim,
começa a ficar meio...
se repete três
vezes, mata três as três vezes. Heathers. E aí ela fica tipo, não, aliás, não foi só as Heathers, tem os dois rapazes lá no meio.
Não, eles... tem a outra Heather.
Sim. E os dois meninos.
E os dois meninos, exatamente.
É verdade. A outra Heather fica viva. Mas enfim, né? E aí, eventualmente, ela se cansa dele e ele resolve colocar uma bomba na escola. Ela vai tentar parar ele e aí, tipo, mata ele também. É isso.
Todo mundo morre. Esse é literalmente o todo mundo morre.
Eu não tenho palavras.
Não, é bom. A primeira coisa que eu ia falar é que eu acho que, assim, essa Verônica do... Ai, os oprimidos, etc. O que eu acho é que, da mesma maneira que, no final, ela só se sente assim, ela só faz o que faz porque ela tá de saco cheio do JD, eu acho que ela só é do time dos oprimidos porque, na verdade, ela tá de saco cheio das Heathers, assim. Então, ela gostaria de, tipo, ter o status que as Heathers dão pra ela, só que sem precisar, tipo, obedecer a elas.
Uhum.
A questão é, Verônica não gosta de obedecer ninguém.
Nem os pais, gente.
Aliás, os pais tratam ela como se fosse, tipo, amiga que vai tomar chá da tarde com 100%, eles,
100%.
Né?
Ela chama o pai de idiota, você acha, gente? Queria eu chamar meu pai de idiota, às vezes. Porque realmente tem essas atitudes, mas...
eu já chamei e ele não mereceu e deu ruim.
Exatamente, eu vou tomar um tapa na cara... que eu vou perder todos os dentes. Então, assim, é muito bizarro. E aí, de novo, a gente entra naquela coisa das figuras de autoridade, né? Que a gente tava falando no podcast passado. De, tipo, você ter essas figuras de autoridade que ou são vilãs, né? Ou você tem as figuras de autoridade que são inexistentes, que, tipo, estão ali de uma maneira... É o vice decorativo.
Sim, é. Os pais da Verônica, que não têm responsabilidade nenhuma com ela, né? Tratam ela, de fato, como se ela fosse, tipo, amiguinha deles. E a gente tem aquela professora de artes, não é? Que tem...
Que
faz, tipo, uma campanha anti-suicídio, etc, etc. Mas, na verdade, ela é completamente maluca também.
Ela só meio que quer atenção também.
Exatamente. Aí tem o pai do JD, que é, tipo, um psicopata. Não tem nenhum adulto funcional.
Não mesmo.
Eu acho que, talvez, o único adulto, enfim, que a gente vê por, tipo, 2 segundos, é o pai de um dos meninos falando assim, meu filho é gay, mas eu gosto dele mesmo assim.
Eu achei muito bonitinho esse momento.
Eu acho que, talvez, esse seja o único momento bom. Problemática,
porque é tudo muito bizarro, é tudo muito bizarro. Eu não consigo começar sem ser pela Verônica, cara, porque eu acho que ela, tipo, as outras, as headers, a gente tem esse conhecimento mais, tipo, distante delas ali, né?
Eu acho que, assim, tirando a header verde, que é a que não morre, né, as outras duas podem ser misturadas no mesmo bolo.
Sim,
assim.
Porque você tem, tipo, a header que morre primeiro, que é a principal, que é, tipo, a Regina George, que é a má que controla as outras más. Você tem a outra que, pra mim, ela é meio...
A Regina Winner, não, é a Gretchen.
É a Gretchen, que é tipo, ela meio que vai com as outras, mas se der o poder pra ela, tanto que é no final, né, vira a Regina George do grupo. Sim. Das coreanas. Então, tipo, se você der poder pra ela, ela vai ser exatamente essa pessoa. E a outra menina é meio a Karen, que tá, tipo, ali porque tá ali, sabe? Não sabe exatamente o que
exatamente.
Tá acontecendo.
Exatamente, ela é meio bobinha.
Meio bobinha. Então não tem, pra mim, muita sustância ali. O que a gente sabe sobre elas, que acho que é o que o filme leva a gente a acreditar, e é toda a informação que a gente tem, é que elas são essas meninas más do colégio, e elas são meninas más porque são meninas más. Mas sim, mesmo a Heather principal, a Heather Regina, vamos colocar esses nomes porque eu acho que funciona. A Heather Regina, tipo, o que a gente vê dela fora desse panorama da escola é quando elas vão pra festa da faculdade e, tipo, você vê que ela é essa menina que tá buscando aprovação e de uma maneira que ela é basicamente coagida, sabe? Tipo, ela quer essa aprovação dos garotos mais velhos e aí ela, tipo, se submete a coisas, sabe? Ela, tipo, sim, transa com eles, ela, tipo, sabe?
Isso é repetido de novo também com a outra, né?
Sim, com a outra Heather também.
Quando ela é estuprada pelos meninos lá, não sei qual dos dois que é.
Eu nunca lembro o nome deles também.
Que são, tipo, os dois do futebol, que depois, mais
dois
tarde,
babacões,
são assassinados também. E aí, existe essa temática de que, tipo, internamente as pessoas têm uma vida muito diferente do,
sim,
que a gente vê do lado de fora, assim.
Sim.
No entanto, o filme como um todo dá consequências pra essas pessoas que são, tipo, infinitamente maiores,
sim,
assim.
E, cara, se você for pensar pelo, tipo, por esse panorama que a gente tem, porque, por exemplo, a Verônica, ela decide matar a Heather Regina depois da experiência da festa da faculdade. Que, tipo, elas vão juntas e aí ela fica muito bêbada. A Heather vai lá com o cara, deixa ela sozinha, ela, tipo...
e abandona ela.
Abandona ela, e ela fica muito puta. Só que, tipo, eu entendo que você não se sinta particularmente amiga dessas meninas. Mas, assim, se você, tipo, tirasse o olho do seu umbigo por 1 segundo, você ia ver que essa menina tá, tipo, super fodida, sabe?
Exatamente.
Ela tá, mano, se submetendo a coisas horrorosas, ela sendo coagida por pessoas mais velhas. Ela tá passando por uma situação de risco. E, assim, da mesma forma como você acha que ela te abandonou, você também abandonou ela.
É, e por isso que eu não acredito.
Que é exatamente o que acontece com a outra Gretchen, com a Heather depois.
Exatamente por isso que eu não acredito nessa narrativa de, tipo, ah, a Verônica tá pelos fracos e oprimidos.
Não, pau no
porque
cu,
não
tá não, ela tá por ela.
Ela tá por ela. Tanto que, assim, essa relação ainda na festa, pelo que eu me... Eu não revi o filme agora, mas eu vi o filme meio que recentemente, então... Mas pelo que eu me lembre, ela vê a Heather indo com os caras, mas ela,
sim,
não necessariamente vê...
Vê o que acontece.
Né? É isso, não é?
É.
Tá. Então, assim, ela abandona a amiga? Sim. Também. Mas ela ainda não sabe exatamente o que tá acontecendo. Com a outra Heather...
Ela viu.
Não existe essa justificativa.
Ela viu.
Porque ela vê a menina, tipo, meio que gritando.
Se debatendo embaixo do cara.
Exatamente.
E ela escolhe não
fazer
nada.
E ela vai embora.
Sim.
E aí, pior ainda, ela encontra com o JD no meio da floresta, não é isso? Ela, tipo,
sim,
ela vê o JD enquanto ela tá indo embora. E ao invés dela falar assim, ah, ok, talvez eu, mulher, não consiga lutar contra
vamos
dois caras.
Vamos conseguir uma ajuda ali, né?
Também não.
É tipo, me leve embora, aí foda-se.
Exatamente. Então, assim, não existe em momento algum essa ideia de que, tipo, ah, não, a Verônica é melhor do que as Heathers.
Não é, não.
Não é. Porque, assim, o que as Heathers fazem pode ser, tipo, bullying na escola, ok. Pode ser elas se acharem melhor do que outras pessoas e tratarem outras pessoas mal, tipo, zoarem da menina gorda lá, coitada, é ruim, é ruim. Mas na escala do erro, você deixar uma pessoa que tá sendo estuprada e não fazer nada é infinitamente pior.
E ela então você é conivente também, cara, com todas as outras coisas, entendeu?
Exatamente, exatamente. Eu acho que no final, quando ela convida as duas meninas lá, que era, tipo, amiga dela, amiguinha dela de infância, e a menina gorda pra, tipo, vamos lá em casa? O que eu acho que é aquilo é, tipo, na verdade...
Uma tentativa de de redenção de alguma coisa, né? Compensar, mas, tipo, pra alguma coisa.
Meio falsa. É quase como se ela estivesse olhando pro, tipo, pro céu e falando: olha só, Heather.
Fiz uma coisa boa.
Olha só como eu não sou igual a vocês. Mas Sim. Não é genuíno, não é verdadeiro.
Sim. E aí, de novo, né? Vem essa coisa dessa surpresa de eu estar esperando um Meninas Malvadas e dela ser quase que a Katie. E, na verdade, ela é, tipo, muito pior do que a Regina, né? E isso fica claro, porque, assim, pra mim, o ponto alto de confirmação disso é como ela, em momento nenhum, parece perturbada pelas coisas que ela faz, sabe? Tipo, ela fica meio chocada com ela mesma, mas você não vê um traço nenhum de culpa, você não vê traço nenhum de arrependimento.
Sim, tanto que, assim, se ela realmente não quisesse ter matado a Heather Regina, ela largaria do JD ali.
Exatamente.
No entanto, o relacionamento deles dura um tempão depois disso. Quando eles matam...
Porque ela ainda acha que não vai matar de verdade. Porque toda a sequência foi, ela mata a Heather meio que, tipo, na sacanagem. Aí, na segunda, o JD fala pra ela que as balas não são de verdade.
É, então, mas assim...
E na terceira, ela fica, tipo, não quero matar a menina, mas vai lá e ajuda mesmo assim.
Assim, mas quando eles matam os dois meninos, o que eu acho é que, tipo, isso de, ai, ela não sabia que a bala era de verdade, eu fico assim, mas você não tava meio desconfiado? O cara já matou antes.
Exatamente.
Entendeu? Assim, você tem que ser muito...
Já levou uma arma pra escola, exatamente, sabe? Olha os alertas aí, gente.
Você tem que ser muito idiota pra não saber. Tipo, eu acho que ela sabe o que ela tá fazendo.
É, só que ela... É uma bênção, né?
Tipo, ela finge não saber, porque aí ela consegue mais facilmente fazer esse papel de santinha, de tipo, ai,
a vítima.
Não sabia. Mas no fundo, sabia sim. Porque, tipo, o cara já matou antes na sua frente.
E você não fez nada com relação a isso, sabe? E acho que é o que, tipo, tira qualquer possibilidade de redenção pra ela, pra mim é isso, assim. É você perceber que ela não exibe culpa nenhuma. E que o único momento em que ela, tipo, decide que não dá mais, não tem nada a ver com, tipo, todas as coisas que ela fez, sabe? É só quando o Caldo entorna pra cima dela.
Uma coisa que eu acho interessante, que a gente já falou, mas vale a pena falar um pouco mais, que é isso, tipo, eles tentam, de uma maneira meio homofóbica e contando com a homofobia da cidade, mostrar que os dois meninos se mataram porque eles estavam apaixonados.
Sim, e não podiam viver esse amor, etc.
Exatamente. E aí, isso vira contra eles.
Sim.
E o que eu gosto é que, tipo, filme inteiro, as coisas viram contra eles.
Sim.
Assim, porque o resto do mundo consegue perceber a humanidade nas outras pessoas.
Exceto eles.
Exceto eles, exatamente. Ou seja, tipo, na verdade, o que prova de novo, de novo, de novo, que eles são os verdadeiros vilões, assim.
Sim.
Porque todo mundo consegue perceber o quanto, tipo, uma menina que se matou, que eles acham que se matou,
é trágico,
é trágico e terrível, exatamente. Ou o quanto, tipo, dois caras por, novamente, enfim...
Supostamente por uma...
Gays, na verdade é terrível o quanto eles precisam mudar a mentalidade deles.
Sim.
Que aí é o pai do menino falando, tipo, meu
filho
é gay, mas eu amo meu filho. Então, assim, prova que JD e Verônica são, tipo, em si, homofóbicos.
Exato.
E dois, eles provam que, tipo, o motivo pelo qual as coisas, assim, continuam dando errado no plano deles é que tem, tipo, uma falha óbvia ali, que é, eles não conseguem empatizar com ninguém, sabe? Eles não têm empatia por ninguém e o resto do mundo tem, sabe?
Sim. E JD, hein?
Mano, o JD, assim, olha, eu não quero dizer que ele é justificado, porque ele não é. No entanto, ele tem um background que faz você entender um pouco mais por que que ele é bizarro do jeito que ele é. A Verônica não dá muito pra entender, assim.
Sim.
Mas o JD é isso, tipo, a mãe morreu, é isso? Ou não tá mais na cena?
Se eu me lembro, eu acho que ela morreu. Agora não consigo lembrar.
Aí o pai é um verdadeiro psicopata. Ah! Não, é isso, tipo, o JD acha que o pai matou a mãe, não é isso?
Acho que é.
Que a mãe entrou num dos prédios.
Ontem não lembro mais.
A mãe entrou em um dos prédios e o pai explodiu
o prédio com ela lá dentro.
Ou seja, o pai é um psicopata, ele é criado por esse cara, então...
Pulando de cidade em cidade.
Exatamente, a criação dele é, novamente, sem amor e cheia de violência. Então, a única maneira como o J.D. sabe lidar com os problemas...
É matando eles.
Exatamente, através de violência, assim. Agora, por que que o J.D. escolhe fazer isso naquela cidade, com aquelas pessoas que ele nem conhece?
Eu acho que aí, cara... Vamos fazer um link político? Porque a gente tá, ao quê? Um programa inteiro já, sem fazer... sem falar sobre... Salbonaro.
Como conseguimos, né, mesmo?
Como conseguimos não tocar nesse assunto no programa anterior? Mas vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre essas coisas de política, né? Quando a gente fala desse momento político tenso que a gente tá vivendo, e a gente bate nessa tecla de que, tipo, você eleger uma pessoa violenta é ruim, sabe? Não tem nada a ver com, tipo, esse cara ter ou não capacidade de fazer as coisas, e sim com o discurso. O que eu quero dizer é, por exemplo, a relação Verônica-JD. Vamos supor... que Verônica seja o Salbonaro e o JD é o povo.
Ah, Verônica dá a fagulha e o outra pessoa
você
faz...
Você tem essa pessoa...
A fogueira.
É que aí a gente pode ter essa relação, na verdade, dos dois lados. Você pode ter essa relação dos dois lados. Você pode inverter essa relação e ela continua funcionando. Você tem, do lado, uma pessoa que tá legitimando esse seu discurso, falando pra você que, tipo, puta, mataria essa pessoa. Puta que pariu, merece morrer, desgraçada. E aí você tem, do outro lado, uma pessoa que só tá esperando uma desculpa pra fazer, que acredita naquilo também, mas que não quer fazer sozinho, porque, tipo, você não quer passar por essa impressão de, tipo, eu sou o filho da puta aqui. Se você tem uma pessoa pra valorizar e pra legitimar esse seu discurso violento, você vai se sentir mais capaz, menos sozinho, com menos medo de consequência. Isso é parte da natureza humana, sabe? Então, eu acho que esse link político, que é que a gente tenta bater na tecla até agora, é isso, sabe? A gente tá, tipo, criando uma geração de JDs. A gente tá criando uma geração de pessoas...
É isso, que, sentem... que a violência alimenta
que
a violência.
Exatamente, que a violência é uma solução, que os seus discursos de ódio são legitimados. E, tipo, eu vi um monte de gente, né, que infelizmente minha família está cheia dessas pessoas, da galera que apoia o inominável, de tipo, ah, mas vocês acham que é mais importante validar discurso de minoria do que resolver a situação política e econômica do país. A questão não é o que é mais importante. A questão toda é que, tipo, você não considera isso importante. Tipo, você não acha perigoso ter uma pessoa com esse tipo de discurso no poder, sabe? E você esquece que é menos com relação àquele político. A minha preocupação maior, querido, não é o Salbonaro. A minha preocupação maior não é só
a legitimação
de discurso. É o quanto as pessoas que concordam com esse discurso...
Tanto que a gente já viu, tipo... Não precisou nem mesmo ele vencer.
Pra gente já ter isso acontecendo, entendeu?
Os bolsominions ficam ali falando, ai, mas PT também, Eu fico, gente, ó, vamos ver as estatísticas dos crimes. Tipo, 50 crimes foram cometidos, 49 eram, tipo, do Bolsonaro. Sim. E um foi de um cara defendendo o Haddad. Então, assim... Essa legitimação, e aí, enfim, isso não tem nada a ver com headers, saindo um pouco da sua analogia, mas o que eu acho é que, de fato, assim, só precisou uma figura pública dizer as coisas, que aí as pessoas falaram, ai, agora eu finalmente posso
dizer também, posso fazer.
Exatamente,
também.
Exatamente, porque a rapidez como as pessoas começaram a pichar a suástica nos lugares,
sim.
Eu fiquei tipo, querido, é porque você tava querendo fazer isso há muito tempo,
sim. E aí, enfim, né, só fechando este paralelo, nem tão paralelo mais assim, porque acho que a gente
Não, mas eu acho que você explicou total a relação de Gigi e Verônica.
Eu acho assim, eu não sei, eu gosto de acreditar que temos todos os tipos de ouvinte, acho que é muito válido. E assim, se você é do time de pessoas que pretende votar neste cara, eu não tô... Eu acho que é muito importante a gente dizer isso. Não é que eu considere todas as pessoas que votam. Porque tem gente que chega naqueles... Ah, porque todo mundo é fascista, blá, blá. Eu não acho que seja isso. Tipo, da mesma maneira como eu não acho, por exemplo, que os meus pais sejam fascistas. Eu acho que existe um problema talvez mais grave, que é você, diligentemente, você... propositalmente ignorar o problema. E aí, se você tá nessa berlinda de, tipo, querer votar neste cara para não votar no outro cara, eu quero que você se lembre disso, sabe? De que o problema não era só a Verônica. O problema é o JD também, sabe? O problema não é só a pessoa que você vai colocar no poder, mas todas as outras pessoas que estão se sentindo legitimadas por esse cara e que... lá pra frente pode se tornar um problema muito maior. E assim, gente, nenhuma situação de risco começa só com uma pessoa Entendeu? Empunhando uma arma.
E a gente tem que lembrar que, por exemplo, essa é uma coisa que é muito falada no feminismo, mas que eu acho que cabe aqui também, é que situações de abuso acontecem numa pirâmide. Então, a base da pirâmide é a linguagem.
Sim.
Então, assim, se você usa uma linguagem abusiva, e nesse caso, uma linguagem que é racista, é homofóbica, é, tipo, machista, etc. Então, isso... É a base da pirâmide, que alimenta o próximo estágio, que alimenta o próximo estágio, até você chegar na violência, na morte, no assassinato. E outra coisa que eu acho é que, assim, o que a gente tem que pensar como um todo, e se você tá votando no Bolsonaro, leve isso em consideração, que é, talvez essas coisas que ele fala, ok, não te afetem. Mas aí a gente tem que lembrar daquele poeminha que todo mundo fala que já virou um clichê, que é tipo, primeiro eles vieram pros judeus.
E aí eu não fiz nada.
Eu não fiz nada. Aí depois eles vieram, sabe, finalmente eles vieram pra mim.
E aí não tinha mais ninguém pra fazer nada.
Exatamente. Então a gente tem que pensar um pouco fora do que é melhor só pra gente.
E pensar no coletivo.
E pensar no coletivo, porque o mundo só consegue, a sociedade só consegue existir porque a gente tem uma relação simbiótica aí de codependência, sim, entendeu? Então, assim, sem essas pessoas que estão sendo, de fato, oprimidas, que a gente já viu, quer dizer, o número de relatos de gays, enfim, LGBTQ,
agredidos,
sendo atacados na rua nos últimos tempos...
É surreal. Gente, a gente já vive num país... O Brasil já é o país que mais mata LGBT, sabe? Sim. E eu não sei se isso é preocupante pra vocês, pra gente que às vezes mora nessa bolha, pra pessoas hétero que moram nessa bolha, pra pessoas hétero que ou não tem esse convívio direto com pessoas LGBT, ou simplesmente, né, enfim, não fazem parte disso, ou não pensam sobre isso. Lembre-se que isso já acontece todos os dias, e de novo, né, a gente não precisa... colocar gasolina nas coisas, sabe? Uma frase, citando o Harry Potter aqui, o mundo não se divide entre pessoas boas e comensais da morte. Não se divide só entre você votar ou não nesse cara, ou você ser petista ou não. Você não precisa estar em nenhum dos extremos. Sendo muito sincera, se fosse ele argumentando e disputando a eleição com um Golden Retriever, eu ia votar no Golden, entendeu?
Você tem aquele meme da garrafa d'água.
Exatamente.
Bolsonaro, em quem você votaria?
Na garrafa d'água. 100%. Né, respeitamos todas as opiniões políticas, mas eu acho que é importante... a gente ressaltar isso aqui de, tipo...
Então,
não vivemos assim, mais num tempo só de opiniões políticas, porque eu acho que
discurso
isso
discurso de ódio não é opinião política.
Exato.
É, do mesmo jeito que a gente vive falando assim, ah, tem que ter liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. E do mesmo jeito não é... é política, entendeu? Isso ultrapassa. Então, assim, você quer divergir sobre libertarismo econômico, etc. Querido, vai falar disso o resto da sua vida. Agora, você promover através, tipo, pode não ser diretamente falar vai lá e mata, apesar de que...
Já foi dito.
Né? Mas poderia nem ser isso. Mas através de, tipo, seu subtexto, você incentivar isso, já é considerado discurso de ódio e já é horrível e não pode existir. Mas, enfim, voltando pra Headers.
Eu ia fazer este link, assim, de, tipo, da mesma forma como matar as pessoas, não vai resolver seus problemas.
Exatamente. Mas eu acho que tem um outro lado do JD, que ele tem esse amor obsessivo pela Verônica, né?
Sim.
É, que é tipo...
Que não é bem amor, né? Não sei
então,
se é...
Então,
Porque, cara, pra mim... Ele é incapaz de sentimentos, ponto, assim, né?
Eu acho é que, assim, pela primeira vez na vida, eu acho que, tipo, talvez não seja amor, mas ele acha que é amor. Por quê? Ele
é o
nunca...
tipo de abusador,
exatamente,
né, gente?
Ele nunca recebeu o amor verdadeiro antes. Então, talvez ele nem saiba o que é isso, que é esse conceito. Então, quando a Verônica dá alguma atenção pra ele, ele, tipo, gruda naquilo de tal maneira e é, tipo, tão abusivo e tão obsessivo e tão violento que é, tipo, no final ele tenta matá-la porque ela, tipo, não quer mais ficar com ele.
É minha ou de mais ninguém, né? E, de novo, olha a pirâmide do abuso aí.
Exatamente.
Olha essa pirâmide do abuso. Que começa com a linguagem do, tipo, legitimar você a praticar essa violência contra outras pessoas e termina com eu vou
feminicídio,
te matar, entendeu? Termina com feminicídio.
E aí, por exemplo, voltando aí no 50 tons de cinza, quando um cara vira pra você e fala, tipo, você é minha, você pertence a mim. Essa é a linguagem do abuso, que permite um cara ali mais no topo da pirâmide depois, a falar assim, mas ela é minha, Se ela é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Inclusive matá-la.
Exatamente. Nossa, é exatamente isso, assim. E é muito doido porque, tipo, quando começa o filme, pelo menos essa foi a minha leitura, assim. Começa o filme com você meio não esperando os caminhos que ele vai tomar. Então, quando começa, tipo, a primeira morte, você percebe que é problemático. Na verdade, você percebe que o JD é problemático na cena da arma, que ele dispara a arma na cara do menino, que não tem bala, mas enfim, foda-se. Tipo, levou uma arma pra escola, já. Todos alertas. Aí essa primeira morte, você fica tipo... parece meio acidental, mas ao mesmo tempo você não quer acreditar. E depois vai escalando as coisas e você vai meio que acompanhando essa tentativa de ignorância. De, tipo, fingir que você não tá vendo. E ainda assim, eu demorei a, tipo, acreditar... mais ou menos, assim, demorei a, tipo, aceitar o abuso quando se vira contra a Verônica. Porque você, tipo, tem essa leitura de que, tipo, ele tá com ela contra o mundo, uhum. sabe? Não contra ela também, sabe?
O que eu acho é que o JD, assim, novamente, a gente tá nos anos 80, onde, tipo, as pessoas levam armas pra escola sem serem detectadas. Mas, assim, se a gente for pensar no mundo pós-Columbine, por exemplo,
sim.
o JD com certeza seria um desses caras. Que entraria na escola com arma e ia
atirar em todo mundo. E eu acho que basicamente é isso que ele tenta fazer, né? Só que em vez de arma, ele faz uma bomba.
É, ele faz tenta, uma bomba. Exatamente, ele tenta fazer a bomba de fato, eu tinha esquecido.
Ele faz uma bomba.
Ele faz a bomba pra tentar matar todo mundo e antes disso ele vai, tipo, um a um, querendo eliminar
todas as pessoas com quem
tipo, efeito dominó ali. Do...
Sim.
Então, assim, de fato, ele é um cara absolutamente problemático. A Verônica finge que não concorda, mas ao mesmo tempo concorda.
É super conivente.
Exatamente. Porque é isso, assim, talvez no texto dela, ela não diga as coisas com todas as palavras, mas no subtexto dela,
tá
ela é absolutamente conivente, ela absolutamente concorda e instiga. Porque, assim, depois da primeira Heather, da Heather Regina, tipo, ela continua falando mal das outras pessoas. Ela já devia ter aprendido a lição dela, sim. que ela não pode falar mal de ninguém perto dele, porque ele vai sempre falar, ah, então vamos lá,
dá um susto com a faca. Três vezes no estômago. Mas é muito problemático, cara. Ah, nossa, sério. E essa coisa toda da bomba pra mim foi tipo uma escalada final, assim. Porque, tipo, a ideia toda surge, na verdade, da bomba quando ele acha que a Verônica se matou.
Uhum.
E aí ele fica tipo, ah, foda-se, vou tocar o terror nessa porra de escola agora também. Você tá aqui faz tipo um mês, sabe? O mais doido disso tudo é que ninguém
ele
fez
nem
nada.
Ele nem dá uma chance.
Pra exatamente. Isso. E ele não é como se alguém tivesse... Não que fosse justificar, assim, mas assim, ninguém fez nada contra ele.
Sim. Ele, sabe? O único motivo pelo qual ele quer matar todo mundo é porque todo mundo teve pena das outras pessoas. Mas aí é aquilo que a gente tava falando, as pessoas têm empatia, entendeu? Não importa o quanto, tipo, uma pessoa pode ter sido ruim, etc. Quando você ouve que ela se matou, quando ela tinha, tipo, tava sofrendo um problema mental sério, etc. Você tem empatia.
E mais do que isso, até. Eu acho que a morte, ela aproxima as pessoas.
Sim.
Eu acho que mesmo que fosse, tipo, qualquer outra situação, sabe? Se fosse, tipo, sei lá, ela morreu atropelada por um ônibus, sabe? Tipo, qualquer outra coisa. Acho que as pessoas tendem a, tipo, ter esse respeito pelos mortos, de, tipo, você... Se você fosse fazer uma enquete dentro daquela escola, né, do filme, eu tenho certeza absoluta de que teria muita gente, tipo, teria coisas ruins pra dizer sobre cada uma dessas pessoas que morreram. Mas como elas morreram, você não, tipo... Não sim, sente sim. que é respeitoso você falar isso de uma pessoa, sabe?
Até porque, assim, não querendo novamente justificar bullying, etc. E a gente já falou disso falando de, tipo, do James Potter e do Sirius Black. Eu acho que existe sempre... É, ainda mais quando você é tão jovem quanto essas sim. pessoas, a possibilidade de você crescer e verdadeiro e genuinamente mudar.
Sim.
Sabe? E aí, se a pessoa morre, ela é privada dessa chance de mudar, sabe? E isso é trágico, cara. Uma pessoa de tipo, 16 anos, não sim. é isso que eles têm? 16 anos morrer é muito triste.
É muito triste. É um começo então, da assim, vida.
Aí eu acho que o JD fica puto com essas pessoas, porque elas têm essa empatia. E aí, talvez, ele leve isso pro pessoal, assim, de tipo...
Ninguém porque... teria essa empatia por mim, por
exatamente.
Exemplo.
Exatamente. Mas só que a questão é que ele não dá uma chance pra essas pessoas, entendeu? Ele não se abre pra essas pessoas... E não, tipo...
Da mesma forma como a própria Verônica não faz, né?
Exatamente. E aí, é tipo, é muito difícil. Como é que eu vou ter empatia por um cara que eu nem conheço, entendeu? Então, assim, se ele tivesse dado uma chance, se ele tivesse tentado fazer amigos ali, é claro que essas pessoas teriam empatia por ele também, sabe?
Sim.
É, o que eu acho também é que no final existe uma certa narrativa que me incomoda muito, que é, tipo, JD se redimindo, de certa maneira, porque ele se sacrifica no final.
Sim.
Sabe? E eu tô, tipo...
Mas não é um um sacrifício, sacrifício, né? Pra mim é, tipo, quase um desafio.
Sim!
De que é, tipo, você não vai ficar comigo, você não vai me deixar fazer isso, então vamos explodir aqui, é isso.
E, novamente, é uma coisa meio de abuso, de, tipo, gaslighting, assim, do cara falando... Ai, mas se você não ficar comigo, eu vou me matar. Se você não ficar comigo, eu vou me matar. Só que ele, tipo, de fato se mata. Porque nesse ponto, pelo menos, a Verônica não cede, né? Ela fala, tipo, não vai acontecer. Acabou.
Beijos.
Sabe? Eu te mato.
Se for esse problema.
Exatamente. Mas a gente não fica junto. Então, aí, de fato, ele vai às últimas consequências. Mas o que eu acho, novamente, é que, tipo... E aí, enfim, eu tô falando um pouco disso, de vendo, tipo, as novinhas comentar sobre o musical. De, ai, mas no final das contas, ele... Eu fico, não!
E mesmo que fosse, sabe? Isso não exclui todas as outras coisas que ele fez. Pelo amor de Deus, gente.
Sim, sim.
Me respeita. É isso? Temos mais pessoas pra comentar?
Eu acho que não.
Porque, tipo, que tem pano pra manga mesmo são os dois, né? Porque de resto as pessoas meio que só estão ali.
Bom, então acho que é isso. Se vocês quiserem ver o musical, as músicas são muito boas. Mas assim, ele é tão problemático quanto.
Que é a mesma história.
Exatamente. Então assim, não esperem nada de diferente. Mas uma coisa que eu acho um pouco bizarra, mas ao mesmo tempo eu entendo, mas ao mesmo tempo é absolutamente bizarro, então eu fico meio confusa. Que é como esse filme virou, tipo, um clássico cult.
Uhum.
E o quanto as pessoas, por exemplo, as pessoas se vestem de Verônica. Exatamente. Tipo, as pessoas saem no Halloween.
Tipo, eu até entendo, porque assim, a gente já me vesti de coisas... Tem gente que se veste de Hannibal, sabe? Então, assim...
É, eu entendo. Exatamente. É isso que eu falei. Eu entendo, mas eu acho bizarro,
Tipo, eu entendo o apelo do filme. O que eu não entendo, sim, é a romantização do filme.
Exatamente. É aquela coisa que a gente tava falando das pessoas, tipo, tatuarem a marca negra do Harry Potter. É tipo, eu entendo da onde veio, mas ao mesmo tempo não.
Eu entendo que seja bem intencionado, mas eu fico, não, querido.
Exatamente. Eu acho que você entendeu errado aqui.
Vamos conversar?
Então, eu acho que é a mesma coisa com o Headers, assim. É tipo... Ok, assim, tipo...
Seus sentimentos são válidos, mas porra.
Mas ao mesmo tempo, por favor, não torne esse, tipo, através do fato do filme ser um clássico cult, etc. Não o valide como, tipo, ah, essas pessoas então são certas, sim, ou boas, ou enfim. Era só isso.
Só este adendo. Então, gente, se vocês já assistiram Headers, querem comentar sobre a gente, qual que é o nosso e-mail pra entrar em contato com a gente, Ana Lívia?
quartaparedepodcast@gmail.com.
Vocês também podem nos encontrar no Twitter, no @
quartaparedepod.
E se você ainda usa Facebook, se você não se matou ainda porque essa rede social tá um lixo, você pode encontrar a gente no facebook.com/
quartaparedepodcast.
Cast.
Mano, a gente precisa uniformizar essas coisas, sério.
Vocês também podem encontrar a gente lá no site do podcast É Delas, onde vocês podem escutar todos os nossos episódios antigos, vocês podem comentar também pra gente, que a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo por lá, no www.opodcastadelas.com.br.
E vocês podem sempre avaliar a gente no iTunes, é super importante, pessoal. Mesmo que você ouça a gente por outros aplicativos, outros lugares, se você tem acesso a uma conta no iTunes, por favor, entre lá uma vez na vida e avalie a gente e deixe um comentário também, porque avaliações escritas contam mais. E isso ajuda muito a gente a aparecer para outras pessoas, aparecer nos rankings, enfim, novas pessoas conhecerem a maravilha que é o Quarta Parede.
Sim, nós somos muito revolucionários. eu também tô no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, no @LarissaSiriane. Siriane se escreve com S, tudo I.
E eu tô também em todas as redes, Twitter, Instagram, qualquer coisa que você puder imaginar, no @AnaLiviaMS, Ana com 2 N's.
E acho que é isso. Nos vemos na semana que vem.
Okay.
Boas eleições, gente. Votem com cuidado.
Ah, isso vai sair na semana das eleições.
Na semana das eleições.
Ou seja, gente, vocês ainda têm... até domingo, pra pensar com carinho, assim, você que tá indecidido, que tá ainda meio em cima do muro, ou você que vai votar no Bolsonaro, mas se questionou aqui com tudo que a gente disse. Então, repense, pense.
Vou fazer uma recomendação aqui, o podcast chama Más Feministas, elas fizeram um episódio muito bom para pro primeiro turno das eleições, que é sobre educação política, e nesse podcast elas comentaram muito sobre como se educar sobre candidatos, o que procurar, né, sobre essa coisa mesmo da gente aprender a votar e enfim, né, pensar pelo coletivo. Então eu recomendo muito, se vocês não conhecem o podcast, ele é incrível. ouçam lá, chama Más Feministas. Tá em também uma cacetada de lugares. Tem, o conteúdo delas é muito bom. E esse episódio especificamente foi um episódio assim que eu assisti e tuitei pra, pro mundo, indiquei pra um monte de pessoas.
Sim, a gente pode postar no Twitter também.
Sim, eu vou dar uns RT básico lá pra vocês. Porque eu acho que é muito legal a gente tentar pensar nesses tempos agora principais. E falando como uma pessoa que não tinha essa consciência política, que sempre falei que, tipo, não gosto de discutir política, não voto em ninguém, não acredito na política brasileira, mas assim, eu cheguei à conclusão, especialmente nesses últimos anos, especialmente nos últimos meses, que você se ausentar da sua voz política, que é o voto, então você ou votar nulo, ou votar branco, ou, enfim, né, votar em um para não votar no outro, você se ausentar do seu dever político é você depois ser conivente com o que for feito e você não ter essa capacidade de protesto depois. Porque se você tirou sua própria voz, você não se deu esse direito de, tipo, escolher seu próprio candidato, cara, como é que lá na frente você vai poder falar qualquer coisa, sabe? Da mesma forma como agora, se você se tirou o direito de, tipo, de não ter que fazer essa escolha, sabe? Tipo, de votar neste candidato com discursos questionáveis, porque você não quer votar no mesmo... Tipo, gente, sabe... Em algum momento, eu espero que bata essa consciência em todas as pessoas, sabe? Eu espero que a gente não chegue nesse extremo, mas se chegar, eu gosto de acreditar que em algum momento vai acontecer esse poema, sabe? Do tipo, sim, quando chegaram em mim, já não tinha mais ninguém que pudesse me
ouvir. Bom, eu espero que a ficha caia antes disso, né?
Até porque... dia 28.
Exatamente, porque quando você chega nesse ponto final, assim,
não tem mais o que ser feito.
Exatamente, é tarde demais. Mais ou menos o que a gente tá vivendo também com o aquecimento global.
Outro assunto!
Porém, né, eu fiquei desesperada lendo aquele texto, você chegou a ler
isso. A gente se vê na semana que vem. Então,
virar, tipo, tchau! Mudar completamente, tipo, zero carbono, assim, mudar total a nossa emissão de carbono nos próximos 10 anos, não tem mais o que fazer. Aquecimento global vai, tipo, matar todo mundo.
Bom... Eis uma perspectiva muito boa de vida.
Exatamente, né? Ou seja...
É isso, gente. Vamos todos morrer.
Então tá bom, gente.
Com essa nota positiva, a gente se vê na semana que vem. Então, tchau!
Você ouviu um programa da iniciativa O Podcast é Delas, um espaço destinado para as mulheres criarem um conteúdo diferenciado. Se quiser participar, entre em contato conosco. Acesse opodcastadelas.com.br e siga-nos nas mídias sociais @opodcastadelas.